Vamos lá, vamos falar sobre o Corona Voucher, como está sendo chamado esse tipo de ajuda emergencial para os informais que estão passando por dificuldade. Então, eu estou pedindo para você que trabalha no mercado informal, você que vende, por exemplo, espetinho, você que é mototaxista, você que vende balas, quem é informal, que conte como é que está a sua situação para a gente entender bem esse quadro. Eu estou recebendo aqui as secretárias Flaviana Rosa, de Administração, e Joana Dark Freitas, de Assistência Social, para a gente entender um pouco como é que está a realidade hoje desse pessoal, e por telefone, né, até para evitar mais de duas pessoas em debate no estúdio, e como ele é de grupo de risco, vamos ouvir o prefeito José Patriota, que, pelo que fui informado, inclusive falou hoje ao Bom Dia Brasil sobre esse debate em relação a esse suporte para os municípios, ele que domingo esteve conversando participando da videoconferência dos presidentes de associações com o ministro Paulo Guedes. Ontem esse texto foi aprovado no Senado Federal e agora vai para a sanção presidencial. Pelo texto, a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família poderá ter direito a duas cotas, recebendo R$ 1.200 por mês durante 3 meses. O trabalhador precisa ter mais de 18 anos, cumprir critérios de renda familiar e não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. A proposta estabelece ainda que somente duas pessoas da mesma família poderão receber o auxílio. Para quem recebe o Bolsa Família, o programa pode ser substituído temporariamente. O que for mais vantajoso pode valer. Então, se a Bolsa valer mais que o que recebe do Bolsa Família, pode-se optar pela Bolsa. O projeto autoriza o INSS a antecipar R$ 600 para pessoas que estão na fila do BPC durante o período de 3 meses. Também autoriza o INSS a antecipar um salário mínimo para quem estiver na fila do auxílio-doença durante o período de 3 meses. Eu vou pedir, inclusive, para o nosso consultor de direito previdenciário, doutor Vitor Hugo, explicar bem como é que vai funcionar, né? Como é que a pessoa vai receber, se ela ainda não tem, por exemplo, conta, como é que vai ser isso, né, para esse auxílio emergencial. A verdade, Flaviana, é que, pela conversa do ministro Paulo Guedes com o prefeito Patriota e com os presidentes de associações, as prefeituras vão ter que fazer com celeridade, com a maior possível, esse cadastro, juntar com o que tem do cadastro único e, com isso, o governo monta esse banco de dados para começar a ajudar as pessoas. Como é que está em Afogados da Engazeira, por exemplo, depois dessa conversa? Vocês já estão fazendo esse cadastro, já tem autorização do prefeito para tocar isso? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia a todos os integrantes da Rádio Pajeú, todos os ouvintes. Satisfação enorme estar aqui com vocês. E nós estamos, como a maioria da população que precisa desse auxílio financeiro, aguardando informações mais detalhadas do governo federal. A gente avalia que foi um avanço muito importante a aprovação desse auxílio por parte do Congresso e agora recentemente ontem por parte do Senado, nos valores que foram estabelecidos, porque o valor proposto inicial de R$ 200 era irrisório para satisfazer ao menos a necessidade alimentar dessas famílias, que a gente sabe que R$ 200 hoje não tem mais muito valor para você satisfazer uma família durante um mês, né? E como o isolamento ele ainda não tem previsão de quando ele acabará, então nós estamos todos muito aflitos, solidários com os empreendedores que nesse momento estão se sacrificando em detrimento do fechamento de seus comércios. Obviamente que todo mundo que está em casa tem seus compromissos, as contas estão aí em dia para serem pagas, mas o faturamento não está e a conta não fecha para todo mundo. Então, a gente avalia como muito positivo, mas nós estamos, como a maioria da população, enquanto governo, também aguardando uma posição com informações mais detalhadas, né, de como vai ser, né? A gente tem recebido diversos questionamentos através do telefone da Sala do Empreendedor. As perguntas que os empreendedores nos fazem, no geral, é onde vai ser o cadastro, a partir de quando, quem abriu o MEI em 2018 vai ter direito, porque no que foi informado até o momento, é que vai ser considerada a declaração de renda de 2018. Mas quem abriu 2019 ainda não tem declaração de imposto realizado. Nós também ainda não sabemos como é que vai ser para quem abriu no ano passado, porque eles têm como base a declaração de 2018. Quem é MEI e está com parcelas atrasadas vai poder receber? É uma informação que a gente não sabe, a gente também sabe que tem muita gente que abriu e, em decorrência de diversas situações, não manteve a regularidade dos pagamentos. E como a gente vê nas informações que teve acesso até agora, é que ser contribuinte da Previdência é uma das prerrogativas em alguns tipos de categorias, como, por exemplo, a questão do microempreendedor. Então, são perguntas que nós não temos resposta ainda. De outro modo, a gente está fazendo um levantamento. Nós temos a informação que em Afogados na Ingazeira nós temos 1.600 microempreendedores individuais, né? E aí a gente vai precisar fazer o detalhamento desses 1.600, quais deles estão nesse enquadramento de ter tido um rendimento tributável até de R$ 28.559,70. Hoje, o microempreendedor ele pode ter até anual até 80 mil, né? É o que está na legislação vigente, mas não é o fato de ser microempreendedor individual que vai abranger o direito a todos. São aqueles que tiveram o rendimento anual de até R$ 28.559,70. Então, nós, enquanto governo, né, ainda ontem conversava com o prefeito José Patriota, que está na linha de frente nessa discussão com o governo federal também, e os municípios, assim como os estados, ainda não receberam informações mais detalhadas de como vai ser a execução desse auxílio. Então, os bancos não têm as informações precisas, os bancos oficiais, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Os governos também ainda não têm. Agora, o que a gente tem de informação concreta é o valor e algumas condicionantes, né, alguns critérios para que as pessoas já se organizem, né? Hoje, o CadÚnico, que é um dos cadastros, né, que serão utilizados para fazer essa triagem e estabelecer esses critérios. Hoje é realizado na Secretaria de Assistência Social, já a secretária Joana Dark, a quem eu faço cumprimento também em nome de todo o governo do município, aqui presente conosco, vai informar quais são os critérios hoje de fazer o CadÚnico, e nós, enquanto governo, ainda vamos ter uma reunião para definir se vai manter o Cadastro Único sendo realizado somente na Secretaria de Assistência Social, se a gente vai fazer uma força-tarefa para atender a todos com um tempo menor de atividade, porque a gente ainda não tem nem como precisar no nosso município qual é a quantidade de pessoas que estão credenciáveis para receber esse auxílio. Então, dependendo desse volume, dessa demanda, naturalmente que a gente vai lançar um plano para fazer o atendimento mais breve possível, para que as pessoas também tenham esse recurso liberado mais rapidamente.
É tudo muito novo e ainda tem muitas incertezas. As notícias de momento, o presidente Bolsonaro afirmou que pretende sancionar ainda hoje esse projeto, né?
Excelente.
O benefício aprovado ontem no Senado será concedido por um período de 3 meses. E o governo também quer editar um decreto para regulamentar a medida. De acordo com o texto avalizado pelo Congresso, a lei beneficia ainda autônomos e pessoas que trabalham sob contrato intermitente, CLT, que ganham por hora ou por dia trabalhado. O presidente disse na coletiva que a prioridade é total, que vai assinar logo, que está pronto o decreto. E diz ele, é uma outra informação, que quem vai pagar é a Caixa Econômica. quem vai pagar é a Caixa Econômica, disse o Bolsonaro agora pela manhã em mais uma coletiva onde hostilizou jornalistas, inclusive a Clark, que estava lá para apoiar ele, começou a intervir e os jornalistas, numa atitude inédita, se retiraram do local, mas ele deu tempo dele dar essa informação. E eu vou agora conversar com o presidente da AMUP, prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota, que está sendo muito requisitado para falar sobre isso, justamente por conta dessa intervenção com Paulo Guedes, representando os prefeitos do Nordeste. Como já deixou claro aqui a Flaviana, prefeita, ainda temos algumas dúvidas sobre isso. O que que a pauta municipalista, o que é que os prefeitos, os representantes da CNM têm discutido para dar celeridade a isso, e se o que o Paulo Guedes, porque uma coisa é o que o ministro falou naquela conversa, mas outra coisa é o que a gente está vendo ser implementado. Tem gente achando que esse primeiro pagamento, por exemplo, pode demorar até um mês, dependendo da burocracia, né? Como é que está esse debate entre os prefeitos? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, esse é um grande nó. Porque o ministro anunciou, né, naquele momento, eu perguntei se tinha cota pela experiência que a gente acumula no dia a dia, disse que não. Mas se os critérios permanecerem abertos, isso precisa ter um cadastro que unifique, e os critérios, o detalhe operacional é preciso ser regulamentado. Né? Tem que vir uma instrução, uma portaria, um decreto, algo que complemente o que já está na lei aprovado, né? Por conta da questão operacional. E já foi anunciado que é a Caixa, que nós já esperávamos que fosse a Caixa mesmo, porque é o banco oficial que está pagando os benefícios sociais, os programas. Já é um passo, mas é preciso que saia no mínimo um formulário dizendo qual é o sistema, se é o CAD único, qual é o programa que nós vamos utilizar, porque tem que ter um padrão. Então, entre o anúncio, a aprovação e a operacionalidade, sempre leva um tempo, está sendo até rápido. Então, esperamos que de hoje para amanhã, algum ministério que for assumir o da cidadania, provavelmente, nos informe, passe para o município para poder a gente orientar o povo, porque fica todo mundo procurando como é, cadê, o que precisa, mas você não tem ainda o detalhe operacional completo, né? Quando eu perguntei cota, porque eu sei que pelos critérios que estão postos, vai dar um número expressivo em cada município e vai ter um impacto financeiro grande. E eu fiquei até contente, estou feliz. Vamos ver o que é que vem, e se realmente não tem cota, não tem limite, vai se abrir mais. E a outra preocupação, Nil, que nós vamos assistir, que precisamos encontrar caminhos, é em relação ao gargalo de pagamento. Porque você vai ter a casa lotérica, que já está cheia, vai mais cheia ainda, e a agência, as agências da Caixa, que tem muitas limitações, né, com todo o esforço que seus funcionários façam. Porque as filas vão redobrar e as pessoas precisam pegar o dinheiro naturalmente. Então vamos com cuidado, a habilidade, organizando as pessoas, as filas crescem, isso também nos preocupa, porque, por um lado, o povo precisa do dinheiro para comprar alimentos e as necessidades de casa, e, por outro, também a aglomeração. Então, é sempre um desafio a cada minuto, a cada hora.
Uhum, é verdade. E do ponto de vista do cadastro, porque isso está sendo jogado para as prefeituras. Se depender das prefeituras, principalmente cidades como Afogados, cidades da nossa região, o senhor acredita que até quando esse cadastro possa ser feito?
Não, na hora que chegar, que a gente vê qual é o tamanho do cadastro, por exemplo, com um cadastro simplificado, com poucas informações, o básico do básico, nome, endereço, CPF, profissão, coisas básicas, que se digite rápido, então, e o sistema tenha velocidade para absorver, porque vai estar o Brasil todo ao mesmo tempo, e às vezes você sabe que a internet também dá problema pela quantidade de informações, pelo volume de acesso, anda mais rápido. Aí a gente tem que pensar, vai ser preciso presencialmente? Vai ter um aplicativo para a pessoa fazer de casa o seu próprio cadastro? Essas dúvidas que não estão esclarecidas ainda. Uhum. Se for fazer fila de cadastramento, demora. Se for esperar um cartão magnético para rodar, demora. Mas se quem tiver conta, ele já adianta o dinheiro, que é uma tese que eu estou defendendo, esse primeiro pagamento ser feito adiantado, que as pessoas precisam comprar, né? Não dá para esperar um mês ainda. Então, é esse detalhe operacional, essa discussão que a gente precisa ter, as prefeituras, as agências da Caixa, para poder a gente orientar a população. Uhum. Inclusive, eu estou reunido aqui com 12 municípios e mais o Ministério Público aqui no prédio da CAGEP, exatamente discutindo esses e outros pontos também, Nil, no sentido de que a gente possa agilizar. Agora, enquanto não chegar, a gente não pode. Por exemplo, pegar o cadastro que a gente tem de moto, taxista e mandar, eu pessoalmente acho que é insuficiente. Não é assim, porque tem que ter um padrão, tem que ter um programa onde você padroniza as informações para poder o sistema processar. É assim que eu imagino. Nós estamos aguardando orientação e se baixar alguma normativa.
Bom, só para a gente fechar, por exemplo, naquela conversa sua com Paulo Guedes, teve uma informação que ele deu que eu acho impraticável, que foi quando ele disse: o cidadão pode ir sozinho na Caixa, fornecer as informações, se autocadastrar. Isso não vai funcionar, né, prefeito?
Com todo respeito ao ministro, ele entende da macroeconomia. Ele é da área, entende de toda essa parte financeira, possamos assim dizer, a macroeconomia. Agora, o detalhe operacional, Nil, é diferente. Você lança uma política pública, um programa, e depois você vai destrinchar a operação. E a rede operacional no Brasil, que está em todos os municípios, são os municípios, são as prefeituras, com dificuldades, Mas não tinha como operar a Bolsa Família se não fosse os municípios, se não fosse as prefeituras. Já pensou se todo mundo for fazer esse cadastro na Caixa? Primeiro, não tem agência em todo canto. As lotéricas já são lotadas, as próprias agências já estão no sufoco. Aqui mesmo nós estamos ajudando a organizar a fila. A prefeitura que está investindo com pessoal de segurança privada e tudo, para ajudar a orientar as pessoas, para ordenar. Porque se tumultuar, o Ministério Público, a polícia, as demais autoridades, pode fechar, como foi fechado um dia aqui, a Casa Lotérica. É um tumulto. O povo é quem perde, se as pessoas tumultuarem é pior. Tem que nos ajudar nesse ordenamento de manter a distância de um para o outro. E com muita paciência, porque os espaços físicos são pequenos para abrigar todos. Então, eu não quis polemizar com o ministro essa questão operacional, viu? Porque você que está aqui ouvindo o povo todo dia sabe como é que funciona. Quem está no município, quem vive a vida do município, desse interior, e também nas capitais, não é nada colossal além do interior, às vezes até pior. Então, eu lhe digo o seguinte, que é isso, por isso que eu não quis. Eu só queria saber se tinha limite. Ele disse que não tinha, não tinha tamanho, não tinha cota, eu achei muito bom. Vamos ver se ele suporta. Se pagar, eu estou achando ótimo. O povo é que é beneficiado. E nós aqui vamos ter que se virar com o que temos, com a Caixa e com a Casa Lotérica, né, tratando bem o servidor, porque também são pessoas humanas que lá estão, são poucos para atender tanto.
Verdade. Prefeito, obrigado. Sei que o senhor está na reunião aí. Cuide da reunião e a gente vai conversando por aqui e de plantão, prontidão para qualquer novidade.
Pedindo a Deus saúde para nós, né, Nil? Para você, para mim, para todo ser humano, para a gente continuar nessa linha de frente. Um abraço, bom dia.
Bom dia. Ouvimos o prefeito José Patriota. Em resumo, né, Flaviana, e eu vou pedir a Jona para complementar na sequência, está se aguardando uma normativa, quer dizer, o governo dizer aos municípios como vai ser o processo.
Exatamente. Eu não tenho a menor dúvida que nós, na medida que tivermos essas informações de forma sistematizadas, norteadoras, o governo municipal vai estar pronto para atender a nossa população, para que a gente possa também garantir maior agilidade. Então, nós temos um quadro técnico que tem a cada dia demonstrado capacidade de resolver de forma rápida os problemas que acontecem imediatos na nossa cidade, né? E aqui gostaria de fazer o reconhecimento a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, Educação, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, pelos serviços prestados à nossa população, mais recentemente pela assistência dada às famílias que ficaram desabrigadas. Então, tudo aconteceu de forma muito rapidamente e a equipe prontamente estava lá para fazer esse atendimento. Eu acho que deu conta do recado quando a gente somou as forças de todo um governo municipal para assistir. Então, as famílias já não se encontram mais abrigadas, até onde eu sei, né, Joana? Algumas, a grande maioria já se encontra em casas. Então, se a gente tem dado conta, sabe, Nil, conta do recado numa situação de calamidade pública como a gente vivenciou esses dias de forma tão trágica, tão inesperada, eu não tenho dúvida que também a equipe vai conseguir dar uma resposta rápida para as pessoas que se encontram sem renda, tão logo a gente tem as informações completas de como fazer essa operação. Então, com certeza o prefeito José Patriota vai estar na liderança desse trabalho, definindo quais as equipes do governo municipal vão fazer parte para fazer esse atendimento, que não vai ser um número pequeno, a gente sabe, da situação social da nossa cidade, sabe, da situação de desemprego, da situação de informalidade. Então, estaremos prontos, eu gostaria de dizer à população que nós, enquanto governo municipal, estaremos prontos para fazer esse atendimento tão logo saibamos das informações. E os telefones se encontram à disposição para tirar dúvidas. A ansiedade é grande de toda parte, de quem está precisando, de nós, enquanto equipe de governo, para também fazer esse atendimento. E estaremos juntos, né, nessa batalha para que as pessoas possam ter suas necessidades satisfeitas com esse recurso que vai ser liberado.
Uhum. Joana D'Arc, passada essa informação, no momento que está acudindo a população mais carente nesse quadro de isolamento, de preocupação, obviamente é o Bolsa Família, né? Quais são as últimas notícias? Porque teve aquele anúncio de corte, depois o governo voltou atrás, que estava no meio da crise, e graças a Deus voltou. Hoje, qual é o quadro do Bolsa Família e do amparo assistencial que pode ser dado a esses que estão passando por mais dificuldade? O que a secretaria está conseguindo alcançar, seja com recursos próprios, seja através dos programas federais e estaduais? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Nesse exato momento, todas as famílias do nosso município, principalmente as famílias que são as famílias mais carentes, que estão dentro dos critérios dos programas sociais e serviços que são operados aqui no município de Afogados da Ingazeira, e de uma maneira especial a todas as famílias que são beneficiárias do programa do Transferência de Renda Bolsa Família. E nesse momento, Nil, a gente precisa passar segurança e tranquilidade para a população de Afogados da Ingazeira. O Brasil inteiro está vivenciando uma crise. Estamos num estado de calamidade em relação à história do coronavírus. E especificamente do nosso município, a gente está vivenciando essas duas linhas de frente. As famílias que foram desabrigadas agora pelas chuvas e as famílias que ainda estão desalojadas, ou seja, estão alojadas em casas de parentes, que estão sofrendo ainda, né? Tem famílias na zona rural ainda que a gente precisa chegar, não chegamos a todos. Tem ainda 18 famílias espalhadas, mas daqui a pouco a gente vai fornecer os dados oficiais de como está essa história das enchentes. Sim. Em relação à Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem, que coordena todas as ações dos programas ligados à proteção social básica do nosso município, a exemplo do CRAS, a exemplo do Bolsa Família. Nós precisamos ter tranquilidade e clareza. Hoje de manhã eu conversava com o Cristiano é o coordenador estadual do Cadastro Único do nosso município, e deixar claro para a população, o elo oficial, o elo de ligação com a população de Afogados da Ingazeira é o município. A partir do momento que essa questão do auxílio cidadão for normatizado, nesse momento que a gente sabe, é o que já foi dito aqui, está aprovado, nesse exato momento ele está na mão do presidente, o presidente vai mandar para o Ministério do MDS. O MDS tem a prerrogativa de fazer as normatizações. A partir do momento que for normatizado, orientado, isso vem para nós do município, e com certeza o prefeito Patriota irá fazer essa condução oficial. Então, as famílias nesse momento, escutem o que é oficial. Nesse momento está aprovado o projeto, nesse momento o projeto sai da mão do presidente Bolsonaro, vem para o MDS, que é o ministro Onyx Lorenzoni. A gente está aguardando oficialmente esta normativa, que inclusive eu quero deixar bem claro, não adianta as famílias que estão no cadastro único ou fora do cadastro único, não precisa ir para o CRAS, não precisa ir para a sede do cadastro único, não precisa nesse momento ir para a Caixa Econômica, nem tampouco para o INSS. Aguarda, calma, porque o que vai servir de dados para a gente é o cadastro único. A partir, até o dia 20 de março de 2020, Nil, todas as famílias que atualizaram seu cadastro ou que abriram cadastro até o dia 20 de março, todas essas famílias, a gente já tem todos os dados. Então, de 20 de março agora, se alguma mulher, algum homem quiser alterar o seu cadastro, não pode mais. Será considerado fraude. Nós, da base do Cadastro Único Municipal, será considerado no Brasil inteiro até o dia 20 de março. Se o meu cadastro é de 2019, 2018, ok. Mas eu quero alterar agora a partir do dia 21, 22, 27, 28. Não pode. O que vai ser considerado para o MDS, para a base cadastral do Cadastro Único, é as informações que você, família, declarou no seu cadastro único. O cadastro é autodeclaratório. Então, se hoje eu chegar na sede do Bolsa Família querendo tirar o meu esposo do meu cadastro, eu não posso tirar. Se eu chegar lá no bloco 8, que tem 11 itens, que diz lá qual é a minha renda, qual é o meu tipo de profissão, o que eu faço, são 11 itens, se eu estou desempregado ou se eu estou desempregado. Se eu quiser alterar, também não pode mais. Tá? Isso é uma coisa já consolidada pelo Ministério da Cidadania, que nos orienta nesse momento. E no dia 4 e dia 5 de abril, haverá uma consolidação de todos os dados, que a gente está chamando de dados emergenciais, ou seja, nós vamos compilar todos esses dados para poder começar a operacionalizar a questão dos R$600, ou seja, esse auxílio cidadão aqui no município de Afogados da Ingazeira. Então, nesse momento, você que me escuta, não precisa ir ao CRAS, não precisa ir à sede do Cadastro Único, que é lá onde funciona o transferência de renda, que é o Bolsa Família, porque a sua base de dado cadastral já está lá. A gente não altera mais nenhum dado até o dia 20 de março. Você já fez seu cadastro. Então, eu cheguei lá, Zulene, quero atualizar meu cadastro. Não vai ser possível. Não para a questão do auxílio cidadão. E com certeza, Nil, esta semana estaremos recebendo as normativas, as portarias, as resoluções do SES, do Conselho e de toda a Secretaria do Estado, que é através deles que a gente começa a funcionar. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para as famílias, nesse momento, a orientação, obedecendo à questão da normativa da Organização Mundial de Saúde, a orientação que temos da Secretaria de Desenvolvimento, Criança e Juventude do Estado e também do Ministério Federal, é que os programas federais, os serviços, não estão fechados. Como assim? A gente não tem que obedecer uma portaria e estamos obedecendo a portaria sim. A gente reduziu o nosso horário, nesse momento no Cadastro Único, que fica na sede também do CRAS e também fica na sede do Bolsa Família. A gente tem dois núcleos para justamente não juntar e, se for possível, abriremos o terceiro, o quarto, de tal maneira que não tenha aglomeração. E a gente está funcionando com horário reduzido no Bolsa Família. Há uma escala dos profissionais, dos assistentes sociais, operadores de sistemas, entrevistadores do Cade Único, que estão lá disponível, há uma escala todos os dias de 7 até 1 hora da tarde, só entra uma família por vez dentro da sede do Bolsa Família, estamos tendo todo um cuidado para obedecermos à portaria da Organização Mundial de Saúde. Então, nesse momento, não precisa ir correndo velozmente, fazer aglomeração, nem no banco na Caixa Econômica, nem no INSS, nem tampouco na sede do Cadastro Único, nem tampouco no CRAS, porque ainda não saiu a portaria que vai regulamentar, que vai nortear todo esse processo. Essa é a orientação. E nesse momento, repito, as famílias que são cadastradas já, que já têm seu cadastro, não vão ao Bolsa Família pedir para alterar, porque não é mais possível. Só vai à sede do Bolsa Família as pessoas que estão atualizando seu cadastro, que vieram na lista de averiguação. Essa sim, é agendado e a gente permanece atendendo elas. A outra coisa que eu gostaria de complementar é em relação, a pergunta pode vir quando a nossa secretária de administração coloca, se eu não tenho o cadastro único, eu sou uma família que não fiz meu cadastro único, eu era empresária, eu era comerciante e eu tinha uma vida estabilizada economicamente. Com esta crise mundial agora, eu fui afetada. Então, eu passo a acessar as políticas públicas do município. Eu não tenho meu cadastro. O que devo fazer? A orientação também das esferas estadual e federal é que quem não tem o seu cadastro único vai ser utilizado a base dos dados oficiais, tipo questão da Previdência, questão do CNIS relacionado aos trabalhadores da agricultura familiar, questão do MEI, que é o microempreendedor individual, questão do imposto de renda. Isso são dados oficiais. Ah, mas eu não tenho cadastro único, Joana, então como é que eu faço para fazer se o cadastro único é autodeclaratório e eu não fiz? Neste exato momento, vai ser disponibilizado um site, certo? Que o Ministério do Desenvolvimento é quem vai estar coordenando esse site. Estas famílias irão acessar esse site, irão fornecer todos os seus dados, todas as suas declarações, ela faz uma declaração, porque se o CAD único é autodeclaratório, você vai estar lá dizendo que você tenha tanto, você tinha 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas perdeu diante disso, terminou, essa família está cadastrada. Se os seus dados realmente estiverem verídicos, se não houver nenhuma contradição, automaticamente essa família passa também a pertencer à base do cadastro único e ela passa a receber esse benefício. Então, nesse momento, quem é autônomo, quem já tem o seu MEI, quem está desempregado, lembre que não precisa você correr desesperadamente. Nesse momento, é duas orientações. Quem já tem o cadastro único não precisa mais ir à sede porque já foi atualizado até o dia 20. Não precisa mais tirar ninguém. Quem não tem o cadastro único vai se dirigir a esse site que iremos também divulgar numa nota oficial do governo municipal qual é esse site, qual é esse link que você vai acessar, você que é microempreendedor, você que é carroceiro, você que é faxineira, você que é cabeleireira, você que é manicure, você que faz o bico, você que lava roupa, você que nesse momento é reciclador, você que nesse momento vende espetinho. Então, todas essas questões irão ser resolvidas. Então, assim, é muito tranquilo, pessoal. As informações seguras e exatas são essas hoje que a gente tem. Não se preocupem, o Bolsa Família não vai estar fechado, a sede do Cadastro Único não está fechada, nós estamos abrindo com horário reduzido, de segunda a sexta-feira, de 7 até 1 da tarde. Todos os dias tem um profissional para lhe receber, a gente fez a escala. Claro, obedecendo os critérios da portaria da Organização Mundial de Saúde, os idosos estão em casa, tá? Que é grupo de risco. Também os funcionários que são acometidos com doenças crônicas também estão liberados, estão nas suas casas. Então, nesse momento, você que nos escuta, eu sei que a ansiedade é grande, essa angústia é grande, é um momento de crise, todo mundo está desestabilizando economicamente e também isso mexe no emocional. Mas nós estamos aqui para fazer o que for possível para ajudar as famílias, as pessoas a terem acesso ao que é seu de direito. E a gente sabe que o governo do município tem trabalhado, continua trabalhando, mesmo nesse momento de crise, com a equipe reduzida, para estar dando essa segurança, essa certeza de onde você vai encontrar esses dados.
Não é? Eu já disse aqui, inclusive a Rádio Pajeú emitiu um editorial para toda a equipe dizendo qual é a posição dela, que é a mesma posição da igreja. Primeiro, manter as orientações, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos governos, do Ministério da Saúde. Depois, emergencialmente, aí cabe aos governos acudir os mais vulneráveis socialmente, isso imediatamente, os pobres, os que perdem, os informais estão perdendo o emprego agora, as pessoas precisam ser acudidas imediatamente, e num outro momento lá na frente, controlada a pandemia, aí se acode a macroeconomia. É isso que a gente tem dito a todo momento, inclusive editorialmente aqui na PAGEU. Então vamos lá. Joana, minha filha é menor, o marido o marido que é maior de idade, não tem Bolsa Família, iam fazer, estava esperando a assistente fazer uma visita. E eles têm um filho de 8 meses, está dizendo aqui a Juliana. Num caso como esse, as visitas estão suspensas?
Não, Juliana e todos que me escutam. Neste momento, não, a normativa, a orientação que a gente tem do MDS, ou seja, o governo federal, o governo estadual e do governo do município, nós estamos funcionando com horários reduzidos, ou seja, de 7 até 1 da tarde. E as assistentes sociais, as 4 assistentes sociais estão fazendo as visitas. O que, que aconteceu? Talvez tua visita tenha demorado, porque lamentavelmente nós fomos acometidos com a questão das enchentes, né? Então a gente voltou toda uma atenção para essas famílias que estavam numa situação de emergência. Mas as visitas estão mantidas, inclusive aproveito que eu estou aqui no ar nesse momento, no meu zap, que com certeza você tem, que é o zap institucional da Secretaria de Assistência Social, passa, por favor, teu endereço, para que as assistentes sociais do CRAS estejam com você o mais rápido possível, porque o telefone da Secretaria de Assistência Social é o que é o zap, é 9978-1661. Então, passa teu endereço, um ponto de referência, onde fica, para que as assistentes sociais hoje mesmo estejam com você. Porque fome não espera. E a orientação que a gente tem do governo do município, do governo patriota, é a gente está trabalhando com as duas frentes, que é a questão do isolamento das famílias estão em situação de vulnerabilidade social, que é o seu caso, que está na sua residência, que são famílias que não têm o emprego, perdeu o emprego, são famílias que vivem de bico. Se ela sair para fazer o bico nesse exato momento, não vai ter quem pague para ela fazer o bico, nem fazer a unha, nem lavar a roupa, nem fazer a faxina, nem o carroceiro, nem o frete. Então, esta família precisa cumprir o isolamento social, mas se ela ficar isolada, cumprindo o isolamento, a orientação da portaria da Organização Mundial de Saúde, ela vai sobreviver como? Como é que ela vai se manter com o seu filho pequeno, o leite, a fralda, a pomada? Como é que vai ser essa situação? Então, a Secretaria de Assistência Social, o prefeito Patriota sentou com a equipe e a gente já está orientado para você acessar o que é necessário para você se manter em casa com seu filho, com a sua família, em segurança. Por isso a necessidade de nos falarmos pelo zap, uhum. Porque você não vem até o CRAS, você não vem até a secretaria, você não vai nesse momento até o cadastro único. Todas as informações nossas, embora tenha uma equipe lá, se for necessário, a gente vai mandar você procurar a pessoa que está de plantão, então, está na escala do dia.
Qual o zap que está sendo divulgado?
99-78-1661. Também tem o zap do Cadastro Único e do Bolsa Família, que é o 99-97-0107.
Certo.
E também tem os dois telefones fixos, que é 38-38-2576-1484. Certo. Então, do Cadastro Único são esses dados, das Secretarias de Assistência Social são esse telefone. Então, pode me chamar pelo zap, que a gente está pronto a te orientar e te auxiliar no que
ótimo.
For necessário.
E quem precisar, eu encaminho aqui, que certamente vai ter muita questão. A gente falava no intervalo sobre fake news e compartilhamentos indevidos em redes sociais. Olha aqui o que mandou para mim a Giselma. Ouvi falar que já tem um site do governo federal para isso.
Não.
E ela mandou um link que já estão compartilhando. Todo cuidado, né, Flaviana?
Exatamente, Nil. Recentemente, né, nessa semana, ou na semana passada, inclusive, a gente faz parte de um mesmo grupo e a gente recebeu um link para cadastramento. Gente, muito cuidado nessa hora, porque assim como a gente tem situações de muita solidariedade, como tivemos com as doações que recebemos para as famílias desabrigadas, a gente também tem muitas pessoas, infelizmente, aproveitadoras, né, que se valem desse momento de crise para praticar ilícitos, né? Então, por favor, não compartilhem links que pedem para fazer cadastros, não compartilhem sites que não sejam oficiais, tenham muito cuidado, porque você pode estar ajudando criminosos a estar conseguindo seus dados pessoais para praticar atos ilícitos. Então, por favor, quem receber, não encaminhe, pode ser fake news, pode ser vírus, você pode estar caindo num golpe, seus dados podem estar sendo repassados para pessoas que não tenham boa intenção e depois você ficar em maus lençóis. Então, muito cuidado nessa hora, a ansiedade nesse momento não ajuda, porque pode estar você propagando um link que não seja adequado. Então, os dados são oficiais, o governo federal ainda vai anunciar. Se já tivesse esse site disponível, os municípios já estariam sabendo. Então, aguardo uma posição oficial da prefeitura. Nós temos uma assessoria de imprensa atuante, quem eu gostaria também mandar um abraço, nosso amigo Rodrigo Lima. Então, assim que tivermos qual o site oficial, as informações oficiais serão devidamente divulgadas. Gostaria de informar também que para o microempreendedor individual, a sala do empreendedor continua aberta, funcionando, né? E nós estamos fazendo atendimento presencial, mas se você tiver alguma dúvida, não precisa se deslocar até a secretaria, até a sala do empreendedor. Nós estamos recebendo telefonemas e zap através do número 99978 1331 e também o telefone fixo que é o 3838-1906. Uhum. E já estamos recebendo muitas ligações, esclarecendo também por telefone. A nossa posição é de manter o isolamento e quem puder ou quiser tirar alguma dúvida, que faça de preferência por telefone, porque nem se expõe, nem expõe também as nossas equipes. É manter essa posição que a secretária Joana Dark falou, de manter a tranquilidade. Eu sei que é um momento difícil e cada um que sabe o que está passando dentro da sua residência, principalmente aqueles que não têm uma renda fixa, permanente. Então, de modo algum a gente está se desfazendo dessas pessoas. Pelo contrário, estamos aqui, né, no rádio para prestar esclarecimento junto com a equipe da Rádio Pajeú para que as pessoas tenham as informações, mas as informações precisas. Muita gente nesse tempo de isolamento tem se valido das redes sociais, WhatsApp, grupos, Facebook, Instagram, mas cuidado, não forneçam seus dados a órgãos que não sejam oficiais. Esse é o recado que a gente deixa aqui, Nil.
Muito bem. A Edna Alves diz, eu recebo 137 do Bolsa Família, não temos emprego, meu esposo é agricultor, ele vai poder entrar na lista dos que vão ter direito a receber os 600? Olha, eu estou vendo aqui, inclusive o UOL diz que poderão receber, e a Joana pode complementar, o Flaviano, poderão receber os trabalhadores que não têm carteira assinada, microempreendedores individuais e desempregados que tenham mais de 18 anos e se enquadrem nos critérios do Cadastro Único, Registro de Pessoas de Baixa Renda, para que possam receber. Funcionários públicos não têm direito, mesmo que estejam em contrato temporário, mesmo contratados não têm direito. Fora também quem recebe BPC, seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão. Quem recebe Bolsa Família vai poder escolher. E não é permitido o acúmulo, ou recebe o Bolsa ou recebe os 600. Esse caso da senhora mesmo, ela vai poder optar, certamente, pelos 600, né, Joana?
Ela vai poder fazer a escolha, né? Ela vai ficar recebendo os 600 por 3 meses. E, automaticamente, o transferência de renda dela, que é o Bolsa Família, como nós chamamos, ele é suspenso. Agora, tem uma coisa a ser analisada em relação ao trabalhador. Todas as pessoas que, no caso, eu sou agricultora, você é um agricultor, você não tem carteira fechada. Então, automaticamente, você também não tem uma renda definida. Você tem uma renda. Agora, tem que olhar o que ela colocou no cadastro único dela lá. Quando você abrir o cadastro único desta família e você olhar no bloco 8, o que foi que ela pontuou, o que foi que ela marcou, isso define, ela poderá até receber os dois, ela poderá receber até 1.200, ou seja, ela recebendo um valor e o esposo recebendo um. Depende do que ela declarou no bloco 8, nos 11 itens. Porque se o agricultor ele não tem uma renda fixa, então ele se enquadra na questão do autônomo. Agora, se ele colocou que está desempregado, então ele não tem renda nenhuma. Ele não podia ter declarado que vende milho, feijão, girimum, batata doce, mandioca. Então, porque ele tem uma renda. Se ele declarou que está desempregado, ele não podia apresentar renda. Se ele apresentou renda, automaticamente ele não recebe. Vai receber só essa senhora que tem o Bolsa Família, que vai fazer a escolha.
Uhum. Tem muita situação curiosa. Tem um ouvinte aqui dizendo, o marido é contratado e ela faz unha, está parada. Aí ela pergunta se ela vai poder receber. Eu li aqui, por exemplo, famílias com renda per capita por membro da família maior que meio salário não entram. Então vai ter que fazer a continha também, né?
Vai ter que fazer a continha. Se quando você fizer a continha e ficar superior à questão do estipulado pela renda per capita, você não entra. Então essa é uma questão que, através desses telefones que a gente colocou, quem tiver dúvida pode estar ligando direto para o Cadastro Único do município, pode estar ligando direto para a Secretaria de Assistência Social, para o CRAS, porque nós temos todos os dias uma pessoa que é feita a escala, que vai estar lá para esclarecer suas dúvidas, para lhe ajudar, para você ter certeza quem, se a família vai receber os dois benefícios ou se é apenas um.
Uhum.
Então, assim, isso é uma coisa que a gente gostaria de deixar para as pessoas não se angustiarem, não se aveste, não se apresse, porque ainda não foi normatizado. Quando eu conversava com o Cristiano hoje de manhã, ele dizia, Joana, a previsão para realmente isso estar acontecendo e a família estar pegando no dinheiro, acessando para sair desse sofrimento, isso vai acontecer agora no mês de abril. Ninguém sabe se é na primeira quinzena de abril ou na segunda, no final. Então, nesse momento, nós estamos aqui trabalhando, tentando fazer o máximo para que você fique em casa, mas que você também não sofra mais do que você já está sofrendo.
Uhum. Flaviana, a Carla está perguntando, a Carla Alves, como é que você está vendo o impacto econômico pós-corona, porque aqui em Afogados, ela chegou a ver um vídeo, né, dizendo que a coisa só normaliza lá para agosto. Como é que o município está acompanhando esses autônomos e acho que cola essa pergunta, como é que está o acompanhamento também ao comércio formal? Né? Você tem mantido um diálogo com eles e como é que eles estão conversando, principalmente quando a gente percebe que tem alguns que estão mais angustiados que outros, como é que está esse acompanhamento e esse impacto no município?
Veja, o impacto financeiro, econômico, no país como um todo, vai ser muito grande, né? As pessoas já chegam, alguns especialistas, a fazerem uma comparação do que pode acontecer à questão da depressão de 1929, que afetou o mundo como um todo. De outro modo, a gente espera que os órgãos oficiais, os governos, eles possam ter um pensamento, ter uma união, ter um envolvimento para que todos juntos possam estar pensando, ter um direcionamento para o país, para que a gente possa superar os estragos que inevitavelmente vão ser realizados na nossa economia. Por outro lado, a gente tem recebido mensagens inúmeras pelo WhatsApp de empreendedores desesperados, preocupados, porque tem seus boletos. Uma coisa que a gente ainda não conseguiu avançar para as empresas formais é em relação à isenção de impostos ou ou adiamento de alguns compromissos que já estão aí na porta. A gente conseguiu esse avanço agora de auxílio financeiro, que é um avanço e tanto, porque as pessoas que estão sem renda e que estão precisando de dinheiro para manter suas famílias, a gente finalmente vai ter essa resposta. E eu acredito que, tão breve possa atender a esse segmento da população, o próximo passo vai ser pensar como ajudar as empresas formais, né, que têm seus funcionários, que têm seus boletos, que têm seus tributos a pagar e não estão podendo cumprir com os seus compromissos, honrar com seus pagamentos. Então, é uma situação complexa, é uma situação inesperada, e aí a gente vai ter que ter a paciência de enfrentar cada coisa no seu devido momento. Então, a dinâmica é muito complexa. Quantos decretos já não foram baixados aí, atualizados, porque cada dia surge uma informação nova. Inicialmente foram liberadas as empresas de necessidades essenciais, né? Na sequência, tivemos aí essa situação das chuvas que causaram estragos em algumas cidades, e aí o governo do estado liberou o segmento de construção civil para ajudar na recuperação, principalmente das cidades afetadas pela chuva, e cada dia é um passo diferente. Agora, eu recebo muitas informações dizendo assim, eu poderia fazer o atendimento de um por um, sem comprometer. Há um apelo, há uma situação preocupante por parte do comércio da nossa cidade, uma expectativa de que tão logo seja autorizado a liberação. E a gente se coloca, de fato, no lugar do empreendedor que se encontra fechado, que está aperreado, que está sem condição de pagar os seus funcionários ou pagar os seus boletos. Mas, por outro lado, o que a gente tem aprendido, o que a gente tem visto por parte das autoridades internacionais, com exemplos do que aconteceu na Itália e na Espanha, deixa todos nós muito assustados. Então, a gente tem uma situação de estados que são favoráveis ao isolamento social e o governo federal se posicionando pelo isolamento vertical. Então, é um momento da gente ter uma uniformidade nas medidas a serem adotadas. Quer dizer, dentro do próprio governo federal não há um entendimento. O Ministério da Saúde se pronuncia pelo isolamento social. O presidente, que é a maior autoridade que a gente tem hoje no país, se posiciona pelo isolamento vertical e vai às ruas visitar as pessoas, dando a entender de que está imune e de que as pessoas devem também voltar a trabalhar. Então, isso não ajuda, isso cria uma confusão nas pessoas, infelizmente, né? Acho que os governos, apesar de todo o impacto econômico, Carla, que está causando, mas eu acho que eu me mantenho na posição de que a gente salva vidas e depois a gente se empenha para salvar a economia, né? Estamos todos no nosso barco, no mesmo barco. E aí é um pouco daquele vídeo que foi feito na Austrália, da pessoa sendo entrevistada e perguntando quantas pessoas seriam afetadas, e quando ele diz 70, é 70 da família dele. Então, cada um se coloque no seu lugar de pensar se gostaria de estar perdendo alguém da sua família, alguém próximo, né, num momento como esse. Eu acho que ninguém quer. Tito, inclusive, aqui estava fazendo brincadeira aqui comigo, porque de instante em instante eu passo o álcool gel, né? Mas eu sei que ele também está preocupado, como todos da Rádio Pajéu, mas é cada um fazendo a sua parte para que a gente possa o mais rápido possível sair. De outro modo, o que a gente ainda pode avaliar é que o estado de Pernambuco, apesar de ter iniciado junto com São Paulo e Rio como os três estados com o maior número de casos, a gente conseguiu neutralizar hoje no Nordeste, curva, né? Diminuir a curva, e hoje no Nordeste o Ceará está como o estado com o maior número de casos, e aqui eu não vou fazer uma análise comparativa, mas o fato é que os indicadores, os números demonstram que as medidas que foram adotadas estão surtindo efeito, porque a gente está numa condição de controle, né, em relação a outros estados aí, né, o Ceará, o Distrito Federal, São Paulo, Rio. Então, o que eu tenho a dizer, Carla, é que nós do governo municipal estamos preocupados tanto quanto vocês em relação à questão da economia e é cada coisa no seu momento. Então, vamos agora todos fazer a nossa parte para que a gente possa também mais rapidamente voltar ao pleno funcionamento e ajudar a sair dessa crise de saúde e de economia também.
Vamos lá, vamos a... Tem muita pergunta sobre essa questão em torno da crise. A Cristiane queria saber como vai ser depois desses 3 meses, se volta automaticamente. Deve voltar, né?
É.
Lourdes Ferreira, meu marido é mototáxi, tem direito, dentro desses critérios, é uma das categorias.
Isso.
Lourdes do São Brás também tá tirando dúvidas. Nil, na minha casa... Sou eu e minha filha, tiro o bolso da família, mas o pai paga a pensão dela. Pergunta se tem direito, vai ter que fazer aquela continha, né? Nil, tenho 3 filhos, sou desempregada, crio eles sozinha, moro no sítio Lagedo. Recebo Bolsa Família, estou desempregada, tenho 2 crianças pequenas, moro de aluguel. E pergunta se tem direito de receber, aqui a pergunta de Edi Lima. Nil, quem tira a Bolsa Família a partir do dia 25 e esse benefício sai lá para o dia 30, o que a gente faz? Espera, isso também vai ter que aguardar para ver como é que vai ser a operacionalização, o que é que chega primeiro. Prestadores da educação têm direito a receber? Prestador de serviço com renda não tem direito a receber. Estão pedindo aqui o telefone da Sala do Empreendedor, Flaviana.
Sim, é o telefone zap 99978-1331 e o fixo 3838-1906.
Aqui a ouvinte dizendo, trabalho como cozinheira, não estou com carteira fechada, estou sem trabalhar no momento, sem nenhum benefício, vai ter direito, vai aguardar aí o cadastramento e as regras. Nilson, agricultora, recebo auxílio doença, mas meu marido está desempregado. Será que tem o direito?
Não.
Você não. Nil, pedindo o número do Bolsa Família, vou passar na sequência. Nil, eu estava com contrato até 17 de março, acabou, era jovem aprendiz, sou de baixa renda. Pergunta se tem direito. William.
Sim, não, olha, na realidade, William, se você tem o cadastro único, se você já atualizou ele, nós temos 8.622 famílias que estão de cadastro atualizado no município de Afogados em Gazeira. Se você era menor aprendiz, tinha esse contrato e agora perdeu esse contrato, e nós estamos vivenciando um momento de calamidade pública no município e, evidentemente, no Brasil, você está dentro dos critérios, sim.
Uhum. Quem mais aqui? Como vai fazer o cadastro para receber? Ainda está aguardando, o pessoal está aguardando, a prefeitura está aguardando a normativa do governo federal. Nil, o problema é esse povo que deixar o Bolsa Família durante 3 meses, será que volta depois? Pergunta a Kátia. Pela regra tem que voltar, né, Kátia?
É.
Marcelo, pessoa que não recebe mais o Bolsa Família é dona de casa, tem direito a receber os R$600? Que não recebe mais dona de casa, em princípio sim.
Certo, mas ela deixou de receber o transferência de renda, que é o Bolsa Família, e hoje eu sou dona do lar. Se eu estiver desempregada, e depende do que eu declarei no meu cadastro único, sim, ela se enquadra. Agora, deixou de receber o Bolsa Família por quê? Porque acessou um BPC? Porque se aposentou? Porque tem uma pensão? Tem uma carteira fechada? Não. Se for esses critérios, não tem. Agora, se ela estiver simplesmente em casa por uma questão de saúde, está doente e exerce apenas as atividades domésticas do lar e não tem renda nenhuma, ela tem direito, sim.
O Eric Castro está falando aqui da classe musical, que está sofrendo muito, e é verdade. Inclusive, eu recebi um manifesto do Sindicato dos Músicos, montadores, técnicos, motoristas, divulgadores, né? Então, dificuldade realmente. Sou mototaxista, estou no cadastro único. Eu vou ter direito? Está perguntando aqui o Edson. Sim, né, Joana?
Acredito que sim. Uhum. Porque é como você colocou. A esposa tem o cadastro único e o Edson compõe o cadastro único da esposa. Porém, o Edson tem a questão da inscrição dele. Então, ele é autônomo, ele tem direito, sim.
Essa regra dos mototaxistas é uma categoria que vai ser muito digamos, beneficiada.
Beneficiada. E a gente tem que estar preocupado, quando realmente estiver operacionando a questão do auxílio, com os nossos recicladores. Tem que estar antenada, como é que está o cadastro desse reciclador, porque é outra categoria que está exposta. E a gente tem que estar muito preocupado, eles são autônomos. E a gente precisa estar com um olhar bem focado para todas as famílias, e tem algumas categorias que a gente tem que estar dando um pouco mais de atenção.
O Charles Maia pergunta se o governo estadual vai fazer redução de impostos. Até agora, Charles, eu não vi ninguém, nenhum governo dizer que abre mão de imposto, nem federal, nem estadual, nem municipal. Pelo que eu tenho acompanhado até agora, diante dessa realidade. Agora alguma coisa, por exemplo, você tem essa liberação da ANEEL para você não pagar a conta de luz se estiver apertado demais. A minha pergunta é, e depois, como é que a gente vai pagar o bolo que ficar disso? É muito complicado, tem muita coisa, né? Eu tenho um áudio aqui do presidente Bolsonaro, quando ele responde a jornalistas sobre a assinatura do decreto para o pagamento dos R$600 pelo governo federal. Vamos ouvir o que o presidente disse aos jornalistas agora há pouco.
Sanciona hoje?
Olha, foi aprovado ontem à noite, não foi?
Isso.
Hoje, sem falta. Isso. Talvez pela manhã.
E a regulamentação, quando é que as pessoas vão poder
entrar total?
Podemos mandar
a possibilidade do governo aumentar esse valor, presidente?
Pessoal, bom dia. Estou aqui com o presidente Jair Bolsonaro.
Bom, aí foi já um admirador do presidente, mas ele explicou direitinho aí que vai fazer, está prometendo fazer tudo o mais rapidamente possível. Quem é mototaxista e paga INSS tem que aguardar a normativa, mas em linhas gerais, se está sem atividade, né? O Iliane da Carapuça, quem não tem cadastro nenhum do Bolsa Família vai ter direito? Por isso que as prefeituras vão ser orientadas a fazer um cadastro, ainda não sabe como. Essa é a grande questão que está sendo colocada. Eu pedi ao Vitor Hugo, que é advogado e consultor do nosso programa para questões previdenciárias, para explicar porque o governo federal está dizendo o seguinte, que esse projeto autoriza o INSS antecipar R$600 para quem está na fila do BPC, que ainda não ganhou o direito.
16, a
partir disso. E também autoriza o INSS a antecipar um salário mínimo para quem está na fila do auxílio-doença durante 3 meses, desde que sejam cumpridos os requisitos. Eu estou perguntando ao Vitor Hugo, e como é que esse povo vai receber esse dinheiro, doutor Vitor? Como é que isso vai ser operacionalizado? Essa é a grande pergunta que nós temos em relação a esse projeto, essa questão que inclui, não é, o pessoal do BPC, R$600 para quem está na fila, lembrando que o INSS está, em linhas gerais, parado, não está tendo atividades, né? Então, eu estou pedindo a orientação do doutor Vitor e vamos ouvir o que ele diz. Como é que vai ficar? Bom dia, doutor Vitor Hugo.
Bom dia, meu amigo Nil. Mais uma vez atendendo seu pedido aqui para que nós expliquemos a medida emergencial a qual o Senado aprovou agora nesse dia 30, o pagamento de R$600 para aquelas pessoas que cumprem alguns requisitos da informalidade. Bem, Nil, essa medida ela visa a conter um pouco do impacto econômico que nós iremos sofrer com essa pandemia que está assolando nosso continente e o mundo. E será pago por meio do INSS, o valor de R$600 para aquelas pessoas que cumpriram alguns requisitos. Quais são? Ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, ou seja, não ter emprego de carteira assinada, que o governo também já está providenciando outra medida emergencial para as empresas, para garantir a saúde das empresas, para que a gente não sofra também com esse colapso que está acontecendo, certo? Um outro requisito é não receber benefícios previdenciários ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Ou seja, não pode estar recebendo a pessoa a qual está pedindo auxílio-doença, amparo assistencial ao portador deficiente, amparo assistencial ao idoso, certo? A única coisa que a pessoa pode estar recebendo e vai cumprir com o requisito ao Bolsa Família, certo? Ter renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo, isso que vem acompanhando o entendimento do STF e o novo entendimento da medida que foi aprovada recentemente, do aumento da renda per capita por cabeça, ou seja, até R$522 por cabeça vai ser aceito para que a pessoa tenha direito a esse benefício, certo? Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano 2018 acima de 28 mil. O que é que isso quer dizer? 28.559,70. O que isso quer dizer, Nil? Existe também o MEI, né, o microempreendedor individual, que ele declara anualmente o seu faturamento através do imposto de renda. Então esse MEI, ele também vai ter direito ao recebimento dessas medidas emergenciais, certo? Desde que a sua declaração de imposto de renda não passe desse valor de R$28.559,70, certo? O candidato deverá também cumprir com outras condições abaixo. Exercer atividade na condição de microempreendedor, como eu estava dizendo anteriormente, certo? Ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral da Previdência Social, ou seja, tem que pagar o INSS. Ser trabalhador informal inscrito no Cade Único, ou seja, tem que ter o Cade Único que você pega nas instituições responsáveis por sua emissão. E ter cumprido o requisito de renda média até dia 20 de março de 2020. Ou seja, esse requisito dessa renda de R$28.559,70 do MEI, do microempreendedor individual, ele tem que ser cumprido até o dia 20 de março de 2020, certo? Então, essa é uma medida a qual o governo tá tomando para que a população ela sofra um pouco menos com os impactos econômicos que nós estamos acometidos agora com esse Covid-19, ou seja, com o coronavírus. Qualquer coisa, meu amigo, estou sempre às ordens, à disposição.
Obrigado, doutor Vitor, com essa orientação. E aí tem muitas dúvidas, muita gente com pergunta específica, perícia mesmo. A perícia está, pelo que o governo está falando, então você vai ter direito a receber mesmo sem ter feito a perícia, porque está aguardando deferimento e vai ter direito a isso. Então, continue aguardando tudo isso. Nil, estou afastado do Bolsa Família porque meu esposo passou a receber um benefício auxílio-doença. Isso impede que eu receba, na nossa casa, 3 pessoas, eu estou gestante. Sim, né?
Sim.
Uhum. Bom, vamos... cada um vai ter que aguardar. Eu estava querendo trazer mais respostas do que dúvidas, mas sem a normativa, o que o governo está dizendo é que vai normatizar a partir de hoje, o presidente vai dar a canetada, como ele mesmo falou, e isso já vem com orientação para as prefeituras acelerarem esse cadastro. Então, o que a gente se compromete a fazer? Infelizmente, isso está travando muitas respostas aqui, né? Eu vou ficar de prontidão com a Flaviana, com a Joana e com a equipe do governo para, na hora que sair essa normativa explicando, a gente prestar serviço aqui, até para evitar tumulto também, que vocês vão montar uma logística de atendimento também respeitando as regras sanitárias, etc. E a gente se coloca plenamente à disposição. O que é que se sabe? O presidente está dizendo que sanciona hoje, o Senado aprovou, Congresso aprovou.
Então agora vai para o MDS, né?
E agora vai para a gestão. E o que se sabe agora? Eu vou pegar um tutorialzinho aqui do UOL, dizendo o que é que se sabe até agora. Quanto é pago? Cada pessoa que tiver direito deve receber R$600 por mês durante 3 meses. E o projeto prevê a possibilidade de prorrogação por mais 3. Cada família pode acumular no máximo 2 benefícios, R$1.200. Se a mulher sustentar o lar sozinha, terá direito a R$1.200. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Lotéricas e Correios deverão fazer o pagamento. O presidente já disse hoje na coletiva que será pela Caixa Econômica. Poderão receber os trabalhadores que não têm carteira assinada, microempreendedores individuais e desempregados que tenham mais de 18 anos e se enquadrem nos critérios do Cade Único. Funcionários públicos e contratados não têm direito, isso de prefeitura. Também fica fora quem recebe BPC, seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão. Quem recebe Bolsa Família vai poder escolher se se enquadrar e deve geralmente se enquadrar. Também não poderão receber família com renda mensal superior a 3 mínimos, família com renda per capita maior que meio salário por pessoa, você soma as pessoas da casa e divide pelo mínimo, se der menos de 522 tem direito, se der mais não tem, e quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, aí,
70 centavos.
Isso, exato, de 70 centavos. A renda média da família deverá ser verificada por meio do CAD único. O governo estima que mais de 24 milhões de pessoas terão direito ao auxílio e nós vamos manter aí a orientação quando tiver isso muito claro para as prefeituras fazerem o cadastramento, tá bom? Flaviana, quero agradecer pelas informações e agradecer a todos aqui. Eu acho que em linhas gerais a gente falou para muita gente aqui, por isso muitas perguntas se repetindo, mas é essa a orientação de momento, que as pessoas aguardem e tão logo saia a normativa, a orientação de como as prefeituras devem fazer, a gente vai informar aqui, tá bom, Flaviana?
Isso, eu que agradeço pela oportunidade. Estaremos juntos nessa linha de frente com o governo municipal para fazer o atendimento dessa população e estaremos, eu e minha equipe, juntamente com a equipe da secretária Joana Dark, todos de prontidão para fazer mais esse atendimento a essas famílias. Mandar um abraço a todos e em especial à equipe da Sala do Empreendedor.
Obrigado, Joana, muito obrigado. A gente também fica de prontidão, né?
Nil, a gente que agradece por essa oportunidade de dialogar, trocar informações com a população, mas a gente queria só, ao mesmo tempo, falar um pouco e dar uma informação aqui em relação às medidas que estão sendo tomadas, tanto a nível municipal como a nível federal. Também o prefeito Patriota esteve agora recentemente numa questão da liberação do cofinanciamento dos benefícios eventuais com o governo do estado, Paulo Câmara. É uma ajuda financeira que vai ter para a questão dos benefícios eventuais, que se faça pela cesta básica e outros. Também agora foi liberado alguns benefícios do transferência de renda, do Bolsa Família. Chegou agora, durante esses 2 anos, a gente não tinha recebido um só benefício, estamos com o cadastro devidamente atualizado e foi liberado também alguns benefícios para aquelas famílias que estavam na lista de espera. Essas famílias, como é que elas vão fazer para receber o seu transferência de renda, o seu Bolsa Família? Só a partir do dia 16. O que é que ela tem que fazer? Simplesmente ela deve ligar para os telefones que aqui eu deixei com você, vai até a sede do Cadastro Único do bairro Padre Pedro Pereira ou na sede do Cadastro Único, lá onde funciona o Bolsa Família, pegar a sua folha resumo para você receber esse recurso a partir do dia 16 até o final do mês. Porém, não deve se dirigir para a sede do Bolsa Família sem antes ligar para a Zulene, para a Dionísio, para a Gorete e perguntar se o seu nome está na relação dos benefícios que foi agora liberado pelo governo federal. Esse foi um dos pedidos também do governo, através de Patriota, de um momento que ele teve de conversa, para que esses benefícios fossem liberados. Então, estão liberados e a gente precisa agora acessar. Portanto, as famílias devem estar ligando diretamente para o Cadastro Único, através da coordenadora Zulene Alves e para a coordenação do núcleo do Cadastro Único também, no bairro Padre Pedro Pereira, que é na sede do CRAS.
Uhum, muito bem. Vou repetir os telefones mais uma vez. Anote, tá? Anote agora os telefones de todo o suporte aí do Bolsa Família, da Secretaria. 99978-1661, esse número tem zap. 99978-1661, 99997-0107, 99997-0107, ou pelos fixos 3838-2576 ou 3838-1484, 3838-2576 ou 3838-1484.